que é estadofobia, né, equivocado, também a idolatria do mercado privado por si só não resolve. Então nós precisamos ter uma combinação dessas duas coisas. Com relação ao papel das profissões regulamentadas, né, do que foi citado aí, inclusive dos economistas, mas também dos advogados e de outros, é preciso lembrar que as 31 profissões regulamentadas no Brasil, elas representam não apenas uma ideia corporativa de defesa das categorias, mas de defesa da própria sociedade, né? O profissional, ao se filiar em um dos seus conselhos profissionais, ele se submete a um conselho de ética, né? A um código de ética, um código de conduta, né? Isso, dentre outros aspectos, é uma defesa para a sociedade, né? No mundo das fake news, da pós-verdade, né? Que verdadeiros falsos especialistas se consagram mundo afora via internet, né? Sem a formação devida na sua especialidade, né? Apenas como palpiteiros, pode representar a existência desses conselhos como uma garantia à sociedade, né? Então não é só algo da profissão. E lembrar que são instituições fortemente democratizadas, quer dizer, se você não concorda com a linha que é seguida pelo Corecon do seu estado, você pode formar uma chapa, disputar as eleições e assumir a condução daquele órgão, né, em todas as profissões, então o que revela um caráter fortemente democrático. Então, concluindo, quer dizer, eu vejo que um meio termo aí é que tem que ser construído, e a pandemia, nesse sentido, nos dá uma fotografia significativa da nossa vulnerabilidade social, em primeiro lugar, segundo, da nossa inadequação da nossa capacidade produtiva em responder imediatamente a uma necessidade, e terceiro, da capacidade de formulação e execução do Estado. É a partir daí que deve-se reconstruir o país a partir, né, das nossas debilidades, e é possível fazê-lo. O Brasil já foi bem sucedido em outros momentos da sua história, e é preciso apenas aproveitar essas experiências próprias da nossa história e experiências internacionais bem sucedidas para construir um novo caminho.
Bom, e vamos fechando por aqui o nosso debate. Eu quero agradecer muito a participação da Helena Landau, que é economista e diretora da área de desestatização do BNDES. Helena, muito obrigada.
Obrigada, Denise. Eu prefiro o celular privado do que a banda larga da Telebrás. E o Corecon dizia que não havia déficit na Previdência. Se isso não é fake news, eu não sei o que é.
Perfeito, agradeço ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é diretor da FEA, da PUC São Paulo, presidente do COFECOM. Professor Lacerda, muito obrigada.
Isso, bom, a Previdência é um outro debate, a gente pode marcar um outro debate sobre a questão da Previdência e a questão fiscal.
Obrigado. É isso, então, agradeço muito aos dois. O tema do nosso debate foi a pandemia, fez ruir a ideia de um Estado mínimo. Então é isso, fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia, uma boa tarde.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Seria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2020, feriado de Tiradentes, que começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos mais uma vez até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje?
Jovem Pan Agora.
Alexandre de Moraes determina a abertura de inquérito para apurar organização de atos contra a democracia no país. O ministro do Supremo Tribunal Federal atendeu o pedido de investigação feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Crise do coronavírus pode fazer fome quase dobrar no mundo em 2020. Segundo o relatório da ONU, o impacto da pandemia pode deixar 265 milhões de pessoas com vidas e subsistência em risco. E Rio Grande do Sul vai adotar distanciamento controlado a partir de maio. A abertura parcial será definida regionalmente, de acordo com o número de casos registrados e a capacidade de saúde dos sistemas locais. Em meio à pandemia de coronavírus, Donald Trump afirma que vai suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos. O presidente americano afirmou que a medida visa preservar os empregos no país. E o número de casos de coronavírus confirmados no mundo já passa dos 2 milhões e meio, aponta a Universidade Johns Hopkins. No Brasil, o total de óbitos pela doença chegou a 2.575 e o número de casos confirmados passa de 40 mil, de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 8 minutos. O número de casos de coronavírus confirmados no mundo passou dos 2,5 milhões nesta terça-feira, de acordo com a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. O país norte-americano é justamente o que tem as maiores marcas, com quase 790 mil infectados e mais de 42 mil mortos. A Espanha registrou um leve aumento no número de mortos pela Covid-19 nas últimas 24 horas, com 430 óbitos. Hoje, o país totaliza 21.282 falecimentos e mais de 204 mil casos de contágio por Covid-19. Ainda na Europa, a Itália se organiza para reabrir gradualmente a economia do país a partir de 4 de maio. O Reino Unido também teve um aumento de óbitos de ontem para hoje. Agora são mais de 125 mil infectados e 16.550 vítimas. No continente africano, a África passou dos 23 mil casos confirmados do coronavírus. O continente registra 1.158 mortes até o momento. Na América do Sul, a Argentina divulgou os números atualizados. São 3.031 casos confirmados com 145 mortes até agora. E a Colômbia prolonga a quarentena até 11 de maio por causa da pandemia. Agora são 4 horas e 10 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia no país que ocorreram neste domingo. A informação chega então com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, ele aceitou esse pedido, foi um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nesse pedido, o PGR disse que fatos em tese delituosos, apontou no caso, fatos em tese delituosos envolvendo a organização de atos contra o regime da democracia brasileira. Também de acordo com a peça enviada por Augusto Aras, vários cidadãos, entre eles deputados federais e empresários, podem ter praticado crime contra a Lei de Segurança Nacional. E é nessa lei que se baseou esse pedido do Procurador-Geral da República. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que era o relator desse pedido, ele aceitou nesse requerimento. Ele diz que é imprescindível verificar a existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e também que visam lesar ou expor a perigo de lesão os direitos fundamentais, a independência dos poderes e o Estado democrático de direito. O ministro também aponta que a Constituição não permite realizar manifestações visando o rompimento do Estado de direito, com extinção, por exemplo, das cláusulas pétreas. Só lembrando que essa investigação ela não tem alvos específicos, pessoas específicas. Ela está no Supremo Tribunal, porque, segundo o Procurador-Geral da República, pode ter tido a participação de deputados federais que têm foro privilegiado. E, a princípio, essa investigação não envolve o presidente Jair Bolsonaro, porque, apesar dele ter marcado presença na manifestação aqui de Brasília, a investigação ela visa os organizadores desse evento e não há nenhum indício ou nenhuma evidência, segundo a PGR, de participação do presidente da República na organização desses atos, Lívia.
Levi, a ala militar tem negado a tentativa de golpe com os atos do domingo e muitos analistas apontam uma ambiguidade no presidente Jair Bolsonaro. Qual a repercussão entre as instituições aí em Brasília?
Pois é, Lívia, você falou bem aí. Assim que os ministros militares do governo souberam da participação do presidente Jair Bolsonaro nesses atos de domingo, eles ficaram muito insatisfeitos. Não só eles, como também o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, tanto que na noite de domingo eles se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro justamente para chamar a atenção dele, falar que não se pode um presidente da República marcar a presença em atos que pode até ter outras bandeiras que o presidente da República vem defendendo, né, como o fim do isolamento social. Eram atos também contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com quem Bolsonaro teve embates aí nos últimos dias, mas também uma das bandeiras mais presentes era justamente essa, pedidos de intervenção militar, também gritos de AI-5, e que não seria uma postura condizente com o presidente da República participar, marcar presença nesses atos. Tanto que o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ele ontem mesmo publicou uma nota dizendo que as Forças Armadas trabalham para manter a estabilidade do país, sempre obedientes à Constituição, e que a nova realidade da pandemia do coronavírus, ela obriga as Forças Armadas a se readequarem para combater o inimigo comum a todos, que é o Covid-19 e as consequências sociais. E no Judiciário também a repercussão foi muito ruim. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, nesse mesmo dia, no domingo, ele ligou para esses ministros militares e reclamou exatamente disso aí que você apontou, de uma ambiguidade na fala do presidente Jair Bolsonaro, que, ora, ele defende a democracia e a liberdade, como ele fez ontem, por exemplo, no Palácio da Alvorada, e, ao mesmo tempo, ele comparece e incentiva essas manifestações que tem também esse cunho antidemocrático. E os outros ministros do Supremo também reagiram muito mal. Então, foi um freio geral aí de ministros do governo e de membros também do Supremo Tribunal Federal para tentar conter esses impulsos do presidente Jair Bolsonaro e chamar a atenção dele.
Até porque, após os atos de domingo, ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele até amenizou o seu discurso, a sua fala. Mas, Levi, certamente teremos novos capítulos sobre este assunto. Levi, mudando agora um pouquinho de assunto, hoje é feriado de Tiradentes, também é aniversário de Brasília. O presidente aproveitou para passar a data no Clube do Exército, né? Jair Bolsonaro falou com a imprensa ou cumprimentou os apoiadores? Como que foi a manhã do presidente por aí?
Olha, ele preferiu ficar só com os apoiadores mesmo, Lívia. O presidente Jair Bolsonaro, ele saiu do Palácio da Alvorada pela manhã, ali por volta das 11 da manhã, passou um tempo ali com apoiadores que esperavam ele, mas mesmo ali ele não quis passar muito tempo. Ele falou rapidamente que estava com pressa, porque tinha um compromisso, mas mesmo assim ele ouviu ali os apoiadores. Um deles chegou até a fazer uma oração em voz alta ali para o presidente da República, pediu ali para que todo mundo levantasse os braços. E depois disso ele foi para o Clube do Exército, onde ele se encontrou inclusive com alguns ministros da ala militar, como o ministro da Secretaria de Governo, o general Ramos, que saiu logo depois, pouco depois que o presidente Jair Bolsonaro chegou, mas eles chegaram a se encontrar lá, também estava lá o ministro da Defesa, eles tiveram um almoço lá, e aí depois o presidente ele retornou ao Palácio do Alvorada, não quis falar com a imprensa em nenhuma dessas ocasiões, mas aí, falando novamente com os apoiadores que estavam lá, o presidente disse, ele reforçou a posição dele de querer promover uma reabertura não só do comércio, como também das escolas. Ele disse que quer que na próxima segunda-feira as escolas militares e cívico-militares já reabram, e disse também que vai conversar com o governador aqui do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, para que na segunda-feira isso aconteça, pelo menos aqui em Brasília, já que o governador Ibanez Rocha ele tem se mostrado também disposto a fazer essa reabertura, talvez na semana que vem, e segundo o presidente Jair Bolsonaro, essa conversa entre os dois pode acontecer já no dia de amanhã, com a possibilidade aí de um acordo.
Tá bem, Levi, muito obrigada por todas as informações. Um ótimo feriado aí para você e até mais.
Pra você também.
Agora são 4 horas e 18 minutos e sabe quem está completando 68 anos hoje? É a capital federal. Brasília passa a data de aniversário sem festa por conta da pandemia de coronavírus. Luciana Verdolim mostra pra gente todos os detalhes.
Em meio à terra virgem desbravada, na mais esplendorosa alvorada.
Há 60 anos, o presidente Juscelino Kubitschek inaugurava a nova capital do país. A obra começou em 1956. O Congresso só ficou pronto em 59. E mesmo depois de inaugurada, Brasília ainda era um grande canteiro de obras.
Brasília era considerada uma utopia. Nós estamos acostumados a ver no mapa do Brasil um retângulo vermelho com os seguintes dizeres: futura sede da capital federal.
Surgiu a mais fantástica cidade, Brasília, capital da esperança.
O local escolhido para construir a nova cidade era totalmente isolado, no meio do nada, sem qualquer tipo de infraestrutura. O trabalho exigiu esforço e criatividade dos operários. Foram necessários meses de trabalho para garantir energia para o que seria a nova cidade. Um gerador que foi trazido de Minas levou mais de 6 meses para chegar. No meio do caminho, caiu no rio. Teve que ser levado para São Paulo para só depois retornar aqui, para onde seria a nova capital do país.
Foi uma noite de festa. Quando eu acendi no meu quarto, no Catetinho, a primeira lâmpada que assinalava a presença do homem, num ponto onde até ontem era apenas a solidão.
Na inauguração, as comemorações se estenderam por 3 dias, com festas para autoridades e trabalhadores. O projeto arquitetônico da nova capital foi de Oscar Niemeyer, que costumava perguntar a quem vinha a Brasília se tinha visto o Congresso Nacional. Só depois ele perguntava se tinha gostado ou não da obra. Niemeyer afirmava que as pessoas podiam não gostar, mas não podiam dizer que já tinham visto antes qualquer coisa parecida. Mas entre todas as obras da nova cidade, foi a catedral que mereceu uma atenção especial. Desde o início da construção, o desafio foi grande e Niemeyer dizia que queria uma igreja que atraísse a todos, independentemente da religião. A construção da nova capital acabou atraindo um grande número de trabalhadores. Milhares chegavam todos os dias e foram sendo chamados de candangos.
Candango era uma expressão pejorativa que os índios usavam antigamente para designar o português invasor, que eles não gostavam, que eles detestavam, chamavam de candango. Pois bem, essa palavra surgiu e já com um significado completamente diferente. Porque hoje, em Brasília, você chamar uma pessoa de candango é como condecorá-la.
A cidade, que nasceu como uma promessa de campanha do ex-presidente Juscelino Kubitschek, cresceu e trouxe desenvolvimento aqui para o interior do país. Mas como toda cidade grande, enfrenta problemas como o trânsito tumultuado e a falta de estrutura por causa da ocupação irregular. E agora, como todo idoso de 60 anos, Brasília ainda enfrenta o grande desafio de passar pelo coronavírus sem maiores problemas. A expectativa é superar a pandemia para que no ano que vem a data possa ser comemorada em dobro. De Brasília, Luciana Verdolim.
Linda reportagem da Luciana Verdolim. E aí vai uma dica, hein? Já que estamos em isolamento social, a Secretaria de Turismo do Distrito Federal lançou um tour virtual de casa e pela internet o usuário pode visitar 7 rotas e mais de 80 pontos turísticos da capital federal. Da arquitetura de Oscar Niemeyer às belezas naturais do Parque Nacional de Brasília. Para conferir, é só acessar www.turismo.df.gov.br. Agora são 4 horas e 22 minutos. A quarentena provocada pelo coronavírus estimula um aumento de casos de feminicídios no Brasil. Os números mostram que denúncias de violência contra a mulher no Disque 180 sobem durante o período de isolamento. A repórter Beatriz Manfredini apurou e tem mais informações. Boa tarde, Bia.
A pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do governo federal, as denúncias no Ligue 180, a central de atendimento à mulher, subiram 9% agora no mês de março. O país também tem registrado aumento no número de feminicídios, enquanto a concessão de medidas protetivas durante a quarentena está em queda. De acordo com a secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, os números demonstram uma dificuldade maior das vítimas de denunciar os agressores durante o isolamento. Por isso, Cristiane ressalta a importância de que essas mulheres conheçam a rede de enfrentamento à violência. Além de mecanismos já conhecidos, como a denúncia por telefone, a secretária destaca que outras medidas, como o atendimento online, já estão sendo postas em prática.
A mulher precisa saber que a rede de enfrentamento continua funcionando normalmente. Ela precisa saber que se ela acionar um serviço, ela vai ter esse socorro. E essa mulher vai poder fazer a sua denúncia online. Nós pensamos naquela mulher que está do lado do agressor, que não pode fazer uma ligação telefônica, mas ela pode usar o seu celular e fazer uma denúncia. Vai ser o mesmo atendimento como se ela estivesse ligando.
Segundo a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, entre os fatores que podem colaborar para o aumento das agressões está a incerteza e o estresse causado pela pandemia da Covid-19. Cristiane Brito afirma ainda que familiares, vizinhos e até mesmo pessoas sem ligação com a vítima devem redobrar atenção para possíveis casos de violência durante o isolamento.
Percebeu um barulho suspeito? Verificou que, de repente, no elevador, você percebeu que a sua vizinha está com hematoma suspeito? Não hesite. Em briga de marido e mulher, se mete sim a colher. Vamos exercer a vigilância solidária, porque a sua ação pode salvar uma vida.
É, Lívia, as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 180 e pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, que já está disponível para aparelhos Android e em breve vai estar disponível também para quem usa Apple. Além disso, é possível realizar o alerta por meio do site www.ouvidoria.mdh.gov.br. Lívia.
É, Beatriz, tanto tempo com um homem dentro de casa que já tem um histórico violento só faz com que ele fique ainda mais agressivo durante este período, né? E é muito importante que a mulher saiba que mesmo em período de isolamento, o Poder Judiciário, a Delegacia da Mulher estão trabalhando normalmente. O número de prisões em flagrante também aumentaram neste período, Bia?
Sim, Lívia. Principalmente aqui em São Paulo, o Ministério Público divulgou que o número de prisões em flagrante por violência contra a mulher cresceu 51% no mês de março, na comparação com o mês anterior, né, com fevereiro. É, o MP diz que fatores como isolamento, dificuldades financeiras e controle da vítima, que já existiam antes da pandemia, aumentaram ainda mais com as pessoas dentro de casa e, por isso, as notificações de casos urgentes também têm aumentado bastante. No Rio de Janeiro, a ministra da Mulher, Damares Alves, afirmou que as notificações de violência também subiram 50%. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, aí, com índices acima de 50% a mais durante o isolamento social. E vale lembrar que o próprio chefe da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, disse que a casa é o lugar mais perigoso para uma mulher neste momento, já que a maioria dos dados apontam que atos de violência e feminicídio acontecem dentro de casa. Então, a gente tem um problema aí que precisa ficar dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, para muitas mulheres é um ambiente complicado, né, Lívia?
Exatamente, Beatriz. Obrigada pelas informações, informações muito importantes e muito pertinentes para o momento. Bom dia. Agora são 4h27, mudando de assunto, hoje é feriado, o dia está bonito aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro, com bastante sol e a circulação de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro também aumentou. As pessoas estão desrespeitando a quarentena e quem mostra a situação pra gente é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente, uma terça-feira de feriado, sol, céu azul, muita gente circulando pra lá e pra cá, na orla da zona sul do Rio de Janeiro, é difícil segurar a turma, mesmo em tempos de pandemia, de coronavírus, dentro de casa. A circulação hoje muito grande, muito intensa na orla do Rio de Janeiro, Copacabana, Leme, lá para trás Arpoador, Ipanema, Leblon, como não se tinha visto ainda nesse tempo de quarentena aqui na cidade. Muita gente também fazendo seu exercício, sua atividade física de máscara. A partir da próxima quinta-feira, a máscara passa a ser obrigatória aqui na cidade para quem estiver circulando nas ruas e avenidas, dentro de estabelecimentos comerciais, especialmente nos transportes públicos, para evitar transmissão, contágio da doença, que já fez pelo menos números subnotificados, 422 óbitos, quase 5 mil casos. Hoje vamos superar a marca de 450 óbitos, mais de 5 mil casos, e são quase 200 em investigação. Amigos ouvintes internacionais da Jovem Pan, por aqui a ordem, a leitura é de não relaxar, de não flexibilizar, porque nem chegamos no pico da pandemia de Covid-19, o que deve acontecer na virada de abril para maio. Tem um decreto do Estado que mantém a restrição, confinamento e isolamento até o final deste mês de abril, com perspectiva de renovação. Eu conversei com fonte do governo e elas me disseram, tem que ver o andamento da curva, a curva piorou bastante, o tom agora é mais pessimista, não tem estrutura, não tem EPI, não tem hospitais de campanha dentro do prazo, a taxa de ocupação dos leitos do estado do município está elevadíssima, perto do colapso, e faltam também os aguardados e esperados respiradores. Então, por aqui, essa notícia é dada pelo governo de São Paulo, que pode começar a relaxar, pode começar a flexibilizar as medidas de restrição a partir de 11 de maio. Não colou, não foi muito bem recebida, foi vista com ressalva de restrições, justamente porque a onda agora continua sendo de crescimento nos casos fatais e não fatais de Covid-19. Mas também tem por aqui uma pressão enorme do setor produtivo, dos empresários, para a volta gradual, paulatina, as atividades. Alguns shopping centers, administradores de shopping centers, inclusive, já estão comprando alguns equipamentos especiais, aqueles termômetros para medir a temperatura facial de uma pessoa, né? Uma espécie de tentativa de se pensar lá na frente no controle de acesso de pessoas a esses centros comerciais. A construção civil também tem pressionado, até porque é um ramo, né, uma atividade econômica que já está mais familiarizada com os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Mas a luz laranja está piscando, a luz vermelha vai piscar muito fortemente no mês de maio e, tecnicamente, o recomendável ainda, segundo esses profissionais, essas fontes da área da saúde, é continuar o confinamento, a restrição, o distanciamento, a quarentena, nesse cabo de guerra entre saúde e economia, pelo menos por aqui, por enquanto, está prevalecendo o viés sanitário. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Obrigada, Viga. Do Rio de Janeiro, vamos ao Rio Grande do Sul. O estado tem 904 casos confirmados de Covid-19 e 27 mortes em decorrência da doença. Mais detalhes agora na reportagem de Felipe Vicari.
De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul confirmou 904 casos de Covid-19. Ainda, 27 mortes pela doença foram confirmadas no território gaúcho até o momento. No total, 98 cidades gaúchas registraram contaminações e a mais afetada segue sendo a capital, Porto Alegre, com 390 casos confirmados da doença e 10 óbitos. Na manhã desta terça-feira, o governador do estado, Eduardo Leite, apresentou um novo modelo de distanciamento controlado que prevê a reabertura do comércio dos municípios de forma regional. O modelo tem por base a relação entre um número de casos confirmados e também a capacidade de cada região de atender os pacientes considerados graves. O objetivo é reduzir a sobrecarga de atendimentos no setor da saúde. A proposta deve substituir o atual decreto estadual e as mudanças têm previsão para entrar em vigor no mês de maio. O atual decreto proíbe a reabertura de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais na região metropolitana de Porto Alegre. As outras regiões do estado conseguiram retomar atividades econômicas seguindo normas sanitárias estipuladas por cada município. Com a nova proposta estadual, cada região do Rio Grande do Sul terá o seu próprio modelo de isolamento e de acordo com a capacidade de resposta dos sistemas de saúde locais.
Bom, e o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Não saia daí porque a gente já volta com mais informações.
Jovem Pan, agora.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
O governo vai antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e pessoas inscritas no Cadastro Único, nascidas em janeiro ou fevereiro. O pagamento, previsto inicialmente para o dia 27 de abril, será feito já na quinta-feira. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta segunda-feira que quem ainda não teve a primeira parcela liberada receberá o pagamento inicial ainda nesta semana.
Todas as pessoas que passarem a receber a partir de quinta-feira do Cadastro Único ou dos informais e que ainda não receberam, receberão duas parcelas. Ou seja, uma notícia positiva para quem está esperando a análise. Quando você for receber, você vai receber de uma só vez duas parcelas.
Na sexta-feira, será a vez de beneficiários nascidos em março e abril receberem a segunda parcela. E no sábado, o pagamento será feito a pessoas que nasceram em maio e junho. Na próxima segunda-feira, receberão os nascidos em julho e agosto. Já na terça-feira, as pessoas que nasceram em setembro e outubro e na quarta-feira, os beneficiários nascidos em novembro e dezembro. Nesta segunda, o Superior Tribunal de Justiça derrubou uma liminar que permitia a concessão do auxílio emergencial a pessoas sem CPF ou com um documento em situação irregular. Para o ministro Onyx Lorenzoni, o documento é essencial para evitar fraudes.
Todo o sistema financeiro brasileiro é estruturado em cima dessa informação e era muito importante que nós pudéssemos manter. Com o batimento do CPF, evitamos que mais de 70 mil prisioneiros recebessem um recurso que, na verdade, é direcionado para aqueles que mais precisam.
O governo teme uma corrida às agências da Caixa a partir da semana que vem, quando começam os saques em espécie. Vigilantes do banco foram autorizados a trabalhar do lado de fora das agências, auxiliando na organização das filas, e novos atendentes foram contratados. Mais de 24 milhões de brasileiros já receberam um auxílio, totalizando 16 bilhões de reais.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, é um prazer ter você aqui no segundo bloco do Jovem Pan Agora. Neste momento são 4 horas e 36 minutos, faz 22 graus aqui na capital de São Paulo. Esse dia bonito, feriado de Tiradentes. E vamos continuar aqui com as nossas notícias. Bom, se o problema da fome mundial era difícil, agora vai ficar pior. A crise causada pelo coronavírus pode fazer a fome quase dobrar no mundo este ano, segundo a Organização das Nações Unidas. Quem tem os detalhes do levantamento é o Renan Porto e a gente conversa agora ao vivo. Boa tarde, Renan.
Boa tarde, Lívia. É isso mesmo, mais um dado alarmante do coronavírus. O número de pessoas que enfrentam a fome pode dobrar em 2020, chegando a 265 milhões de pessoas. A informação consta em um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Nas palavras do economista-chefe do grupo e diretor da pesquisa, Arif Hussein, a Covid-19 será potencialmente catastrófica para milhões de pessoas que já estão, como ele falou, por um fio. Ele reconhece a possibilidade, inclusive, de que muitas pessoas venham a falecer não por conta da doença em si, mas por conta da falta de alimentos. O relatório ele deve ser apresentado ainda hoje ao Conselho de Segurança da ONU. Os especialistas estão preocupados com o fato de que os países com capacidade para fazer doações aos mais pobres não estão se movimentando a princípio, eles estão demorando a tomar atitudes. A estimativa é que sejam necessários de imediato 350 milhões de dólares para sanar essa situação. E ao todo o programa precisa de uma quantia de entre 10 e 12 bilhões de dólares para financiar as medidas de assistência de todo o ano. E no ano passado foram um pouco mais de 8 bilhões de dólares. A ideia, Lívia, é aumentar os estoques de alimentos que já nos próximos meses que já estão antecipando ao que vai acontecer pela frente.
Renan, e qual que será o local mais atingido? Existe um continente destacado pelo levantamento?
Realmente, Lívia, os mais atingidos serão a África e o Oriente Médio, segundo os especialistas. É muito semelhante ao que aconteceu em 2007, 2008, quando a falta de alimentos gerou protestos que ocasionaram mudanças políticas radicais nessas regiões. E fugindo um pouco da África, um dos países que enfrenta uma das situações mais críticas é a Venezuela, onde existe mais de 9 milhões de pessoas que precisam de ajuda para comer. Hoje, imagina com toda essa crise do coronavírus, isso corresponde já a 32% da população, Lívia.
Renan, obrigada pelas informações e até mais.
Obrigado.
Ainda no cenário internacional, em meio à pandemia de coronavírus, Donald Trump afirma que vai suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos para preservar os empregos no país. Quem conta todos os detalhes é a nossa correspondente, Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. O Trump fez esse anúncio pelo Twitter ontem à noite, horas depois da coletiva de imprensa para falar sobre a situação do coronavírus. Ele publicou o seguinte: à luz do ataque do inimigo invisível e pela necessidade de proteger os empregos dos nossos grandes cidadãos americanos, eu vou assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos. Essas foram as palavras, então, de Donald Trump, que não deu mais detalhes sobre esse assunto, não falou por quanto tempo essa suspensão deve ficar em vigor. Agora, a gente sabe aqui que os Estados Unidos vem implementando várias mudanças no sistema de imigração desde que a pandemia do coronavírus começou. Então, os Estados Unidos, por exemplo, passaram a deportar quase que imediatamente os imigrantes que tentam entrar aqui no país de forma ilegal por meio da fronteira com o México. Isso sem falar nas inúmeras restrições de viagens de países afetados pelo coronavírus. Agora, é claro, essa fala está repercutindo muito aqui nesta terça-feira e já gerou críticas por parte dos democratas a Donald Trump. O deputado Gerald Nadler, que é o presidente do Comitê Judiciário na Câmara dos Deputados, democrata, publicou uma crítica no Twitter. Ele disse o seguinte: o presidente Trump tenta nos distrair de sua resposta atrapalhada ao coronavírus, tentando colocar a culpa nos imigrantes. Na verdade, muitos imigrantes estão na nossa linha de frente, nos protegendo como médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, trabalhadores rurais e funcionários de restaurantes. Então, essa é a crítica do deputado democrata Gerald Nadler a Donald Trump, a esse anúncio de Donald Trump sobre a suspensão temporária da imigração aos Estados Unidos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, só uma última informação rápida: o Congresso anunciou que chegou a um acordo para a liberação de mais centenas de bilhões de dólares para pequenos negócios aqui nos Estados Unidos. Então, essa liberação já vinha sendo discutida há alguns dias, com algumas divergências entre democratas e republicanos, mas agora eles chegaram a esse acordo. De acordo com os democratas, algumas demandas foram, sim, incluídas nesse projeto, algumas demandas dos democratas. Então, o projeto deve liberar cerca de 300 bilhões de dólares aos pequenos negócios, e desses 300 bilhões de dólares, uma parte desse dinheiro deve ser destinada às populações mais vulneráveis, populações que vivem em locais mais vulneráveis, em áreas rurais, que não têm acesso a bancos, por exemplo. Também uma parte será destinada a hospitais, outra parte para ampliar a capacidade de testes aqui do país, o que é uma questão que está sendo muito discutida. E olha, essa liberação, esse projeto deve ser aprovado pelo Senado, deve ser votado, né, no Senado agora à tarde. Então, claro, continuo de olho aqui, acompanhando todo esse movimento, esses desdobramentos desse cenário aqui nos Estados Unidos, e volto a qualquer atualização. Nova York, Mariana Giangiacomo.
Ainda nos Estados Unidos, brasileiro que mora em Orlando e contraiu o coronavírus conta como foi a recuperação. A reportagem é de Márcio Espímpolo.
A participação vem de Orlando, nos Estados Unidos. Fabiano Bernardi se recuperou do Covid-19. Ele vai dar um depoimento importante para a gente. Confira.
Olá, pessoal. Sou Fabiano Bernardes, tenho 40 anos, sou empreendedor aqui nos Estados Unidos, moro em Orlando com a minha esposa. Estamos aqui há 6 meses. Nesse período de quarentena, extremamente difícil, eu contraí o coronavírus aqui. Tive que ficar guardado, não tinha condições de ir aos hospitais, super lotados. De fato, há um colapso no sistema de saúde americano, e eu tinha um convênio. Mesmo assim, os hospitais particulares, todos cheios, o risco de você contrair a doença é maior ainda. A cidade está toda fechada, Orlando é uma cidade turística, Os parques estão fechados desde a segunda semana de março. A economia da cidade completamente abalada. Então você não consegue gerar um negócio há pelo menos 90 dias. A gente está vivendo com a moeda brasileira há 90 dias, equivalendo 5. Então está extremamente complicado. Remédios são muito caros aqui, está escasso. Então você vai em algum mercado comprar água, comprar papel higiênico, comprar álcool gel não existe, mas os mercados extremamente esvaziados, até assusta. Há toque de recolher aqui, então a partir das 18 horas é proibido você circular, a não ser que você tenha uma carta do seu empregador dizendo que você está em trânsito para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de tomar uma multa de $500 e ser preso. É proibido não usar máscara, então todas as pessoas que estão na rua precisam usar máscara. Caso contrário, você pode sofrer também uma multa de $300. E também assusta a questão da gente poder pegar o vírus novamente, né? Aqui deixam muito claro o tempo inteiro que a pessoa que já pegou uma vez, ela não é imune. Então, isso aqui assusta bastante, a gente tem que sair o tempo inteiro alarmado de casa. Então, isso é um pouquinho da situação que está aqui, não está fácil. Os Estados Unidos afirmam que o pico do coronavírus já passou, mas a Flórida está extremamente atingida. Há estatísticas que dizem que o pico deve chegar na Flórida nas próximas 2 semanas. Então, o pesadelo ainda não acabou.
Aí a participação de Fabiano Bernardo, que está nos Estados Unidos, em Orlando, um sobrevivente. Ele se recuperou nessa pandemia. Parabéns para ele. Nem todos tiveram essa sorte, né? Márcio Espímpolo para a Jovem Pan News.
Agora são 4h45 pelo horário de Brasília e bombeiros falam sobre as ocorrências mais comuns na quarentena. Este é o destaque do repórter Giovanni Chacon, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Giovanni. É preciso se proteger, né, do coronavírus, mas o álcool é uma substância que precisa ser usada também com cautela, não é mesmo?
Com moderação, Lívia, né? Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte e internauta da Jovem Pan, né? O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo alerta sobre isso e também fala sobre o maior número de incidências de casos de acidentes domésticos por conta de mais gente em casa, mais a maior a frequência de acidentes domésticos, né? O capitão Marcos Palumbo foi ouvido pela Jovem Pan nesta terça-feira e, segundo o porta-voz da corporação, houve um aumento no número de casos de acidentes domésticos em meio a esse isolamento social. E com mais pessoas em casa, também aumenta a quantidade de acidentes e incêndios. E aí a corporação tem que tomar conta disso. Também ele falou sobre a questão do uso correto do álcool em gel.
A Polícia Militar, através do Corpo de Bombeiros, vem registrando um número muito maior de ocorrências de incêndios. Já no mês de março, né, quando nós tivemos 4.089 chamados para ocorrências de incêndios, e nós tivemos no mesmo período do ano passado 2.560. Então, é um implemento muito grande, substancial, que acabam ali colocando em risco as pessoas desde casa e principalmente aquelas lesões que talvez numa outra época ela seria até facilmente resolvida num pronto-socorro. E tudo que a gente não quer agora é que as pessoas acabem indo para um hospital por causa de um acidente que poderia ter sido evitado. Eu estou com um pouquinho de álcool aqui, então se a gente aplica essa substância na sua mão, na hora que você vai fazer essa antisepsia, você vai criar aqui no entorno, né, dá para ver que ela está bem umedecida, sim, vai criar no entorno uma grande possibilidade de inflamabilidade. Esse álcool 70, ou o álcool, ele já foi retirado das nossas residências no início dos anos 2000, pelo grande número de ocorrências de queimaduras que a gente tinha. Agora, se nesse momento aqui, que ele está bastante ainda umedecido, eu chegar perto do fogão, ou um fumante, ou chegar perto de uma fonte de calor que possa causar ali essa combustão, a pessoa vai se queimar. A mesma coisa da limpeza de uma superfície. Se você verificar, por exemplo, colocar um álcool em gel ou um álcool líquido na pia da cozinha, muito próximo do fogão, você pode ter ali também o início do incêndio e você não percebe.
É, e além das pessoas, né, com mais pessoas em casa, também mais crianças, né, e um dos levantamentos é que pode acontecer a questão de trotes, né, que pode prejudicar a corporação. O Marcos Palumbo também falou sobre isso.
Eu não vejo qual é a graça de passar um trote pro Corpo de Bombeiros, Vitor, porque a gente tem que acreditar nas emergências. Se alguém liga falando que alguém está passando mal, que tem uma pessoa que foi atropelada, que ela caiu, que houve um incêndio, nós temos que mandar as nossas equipes para lá. E ali é muito ruim quando a gente chega no local, não tem um bombeiro que nunca tomou um trote, porque a gente acredita e vai para emergência. Agora, quando a gente chega lá e vê que teve essa brincadeira de mau gosto, que é um crime, a gente espera que as pessoas tenham consciência disso, principalmente os pais tomando conta das crianças para evitar que isso aconteça. E infelizmente a gente tem sim.
Tá, então, problemas que a corporação, né, do Corpo de Bombeiros enfrenta nesse período de quarentena, já enfrenta diversos problemas no dia a dia, agora com as pessoas em casa enfrentam outros tipos de problemas nesse período de isolamento social, Lívia.
Giovanni, é muito importante saber os riscos, né, e como é feito, como deve ser feito o manuseio do álcool em gel, que agora é um produto muito importante para a nossa proteção.
Pode acabar virando, inclusive, né, um perigo, né, na mão do usuário. Uma coisa que é para proteger pode acabar machucando o usuário.
Exatamente. Muito obrigada pelas informações. O governo federal quer adaptar containers para isolar presos contaminados pela Covid-19. A reportagem é de Leonardo Martins.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública planeja usar containers adaptados para isolar presos, idosos e contaminados pelo novo coronavírus. O ofício da pasta solicita autorização do presidente do Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária para criar vagas temporárias com o intuito de separar detentos não contaminados, mas que são do grupo de risco, do restante dos presos. Dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional do Governo Federal apontam que 7 estados brasileiros têm pelo menos uma confirmação da Covid-19 no sistema penitenciário. Só no presídio da Papuda, em Brasília, há mais de 60 casos confirmados. Segundo o ofício enviado pelo Departamento Penitenciário Nacional, esses containers poderiam ser utilizados ainda para receber presos infectados, mas sem complicações e que só necessitem ficar isolados dos demais. Além disso, os equipamentos poderiam receber estruturas de atendimento médico nos presídios. A utilização dos containers nas cadeias deve seguir uma série de critérios, entre eles as normas de proteção contra incêndios e espaços adequados para a acomodação dos presos. A decisão deve sair nesta quinta-feira.
Câmara pode votar urgência para compulsório às empresas com patrimônio de R$1 bilhão. Quem tem mais detalhes é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
Olá, Lívia, ouvintes e internautas. A Câmara Federal pode analisar nesta quarta-feira, pós-feriado, um pedido de urgência para tramitação na casa de um projeto que obriga empresas com um patrimônio superior a R$1 bilhão a emprestar dinheiro ao governo para gastos com a pandemia da Covid-19. O projeto é de autoria do deputado Wellington Roberto, do PL da Paraíba, e preocupa empresários como o presidente da BIMAC, José Veloso.
Entendemos que o Brasil e o mundo passam por uma severa crise, onde um dos maiores problemas é a falta de liquidez no mercado. As empresas estão com dificuldade de capital de giro e com dificuldade de crédito. E, portanto, com muita dificuldade para pagar salários, fornecedores, impostos e as demais despesas. Entendemos que uma medida como essa poderia agravar ainda mais a situação.
Agora, certo é que o plenário da Câmara deve analisar o projeto de lei do Senado que institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para crédito mais acessível ao setor. A urgência nessa proposta foi aprovada na última quinta-feira. São essas as informações, Lívia, nesse feriado muito atípico de Tiradentes. Até mais, daqui a pouco voltamos com outras informações. Até mais.
Vamos mostrar agora no Jovem Pan Agora a situação da Austrália em meio à pandemia de coronavírus. A reportagem é de Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, vamos à Oceania. Vamos à Austrália. Acompanhe o depoimento à Jovem Pan de Cleberson Santos, ex-jogador de futebol e hoje treinador de futebol lá na Austrália, lá no futebol australiano. Acompanhe.
Olá, meu amigo Vanderlei Nogueira e amigos da Jovem Pan.
Meu nome é Cleberson, ex-jogador de futebol, já vivo aqui na Austrália há 14 anos e queria dar para vocês só mais ou menos como se encontra a Austrália, né? Nós somos em 8 estados na Austrália, não é um país muito grande, não são 27 milhões de pessoas, como se fosse a cidade de São Paulo onde vocês vivem aí. Mas aqui nós não tivemos o lockdown, né? E nós seguimos todas as regras que foram passadas pra gente, do álcool em gel, do 1,5 metro de distanciamento, né? De manter esse distanciamento, de lavar as mãos. E como a Austrália começou muito inteligente, né? A Austrália deixou metade da população em casa, metade trabalhava. Então acho que foi bem eficiente, né? Para um país de 27 milhões. Os lugares mais afetados foram Sydney, né? Com 3 mil pessoas, até porque nós somos os 3 estados maiores, né? Que é Sydney, né? Que é o sul da Austrália. Eu moro no norte, que é Queensland. E Melbourne, que é Vitória, né? Então são os 3 lugares mais afetados, mas foram 3 mil pessoas em Sydney, né? E foram 1.300 em Melbourne e 1.014 aqui em Queensland, né? Nós tivemos até agora 6.565 pessoas afetadas, né? 6.565 pessoas afetadas. Nós tivemos 69 mortos, né? Aqui em Queensland nós tivemos só 1.014 pessoas afetadas e só 6 mortos no total. Aonde eu vivo, que é a cidade, né, que é Brisbane, nós tivemos afetados somente 55 pessoas com nenhum mortos, né? Agora todo mundo está em casa, ninguém está trabalhando, só algumas coisas abertas, supermercados, cafeterias, né? As coisas mesmo necessárias, hospitais estão abertos, policiais nas ruas, né? As pessoas que fazem as entregas estão trabalhando também, mas está uma coisa bem sossegada aqui na Austrália, né? Ele já tem até uma previsão que daqui a 2 semanas vai começar devagarinho a vida ao normal. Acho que deve retornar com metade da população trabalhando, metade em casa. Na próxima semana troca novamente. Acho que o governo australiano é muito inteligente, né? Eles são muito corretos, né? Então as coisas aqui têm funcionado muito bem. Então queria deixar aí um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, amigos da Jovem Pan.
O Cleberson começou no Bahia, passou pelo Flamengo, pelo São Paulo, foi para a Arábia Saudita, para a Nova Zelândia e está faz muitos anos na Austrália. Até a próxima.
Ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Aproveite o seu fim de feriado com muita tranquilidade e em seguida você acompanha o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. Estaremos juntos amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.